Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá chegando o PoeiraCast. Eu sou Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo. Fala, Bentão.
Fala, Cadinho. Fala, queridos ouvintes aí do PoeiraCast. Que alegria estar aqui de novo, né? O nosso segundo programa de 2025. E vamos nessa, né, Cadinho? Que o tempo não para, né? Como dizia o Cazuza.
Verdade, segundo episódio da temporada 2025, esse que é o PoeiraCast número 504, olha que legal. Tema muito legal, o Bentão sugeriu, né? Grandes singles que não estão em álbuns de carreira, que não estão no álbum original de sua época. Putz, eu adoro o tema singles, né, Bentinho? Você sabe.
Putz, você também. Adoramos. Você também. Cadinho. Nós que, assim como o José Damiano e o nosso amigo Matheus... Somos movidos a hits, né, Cadinho? O que seria de nós sem os singles, né? Sem os compactos, sem os hits em 45 rotações?
Eu adoro roubar essa frase do José e ostentar o roubo pra ele. Chego e falo, ô José, porque a frase... Eu soube dessa frase pro José. Eu não sei se o Matheus falou isso pra... Matheus é um ex-sócio do José, né? Em lojas de disco antes da 99. E o José sempre me falou, eu sou movido a hits. E aí eu adorei essa frase, adoro essa frase e eu falo pro José, mas você sabe, né, José, eu sou movido a hits, como se fosse uma frase minha. Mas é muito legal e hits geralmente, né, tradicionalmente no mercado fonográfico era muito assim, né? Talvez, em parte até seja ainda, mas era muito assim nas décadas de 50, 60, mesmo depois de já estabelecido o LP, o single ser uma estratégia de levar a música para o rádio e aí fazer da música um hit, né? A música de trabalho era um single da banda. Né? Hoje não necessariamente é um single a música de trabalho. E a gente vai falar de grandes singles que não estão no álbum de carreira da sua época. É claro que singles significativos, qualquer single que seja minimamente significativo, ele entrou depois de um tempo numa coletânea da banda ou de bonus track num relançamento de um disco, mas aí não conta, né? A gente conta aí álbum de carreira da época, a música participou, a música esteve em outra estratégia de lançamento, como single só.
Exato, como o mundo a conheceu, né, Cadinho? Se o mundo a conheceu através de um single, tá valendo.
Por exemplo, você pega a discografia dos Beatles, que eu acho que é o exemplo mais bem acabado de como uma gravadora e em conjunção com os ex-integrantes da banda também, acredito, tratar o catálogo da banda, né? Porque os álbuns, eles foram todos relançados ao longo das décadas e nos anos 80 a EMI, a Parlophone, fez aqueles discos que já são clássicos, até hoje são procuradíssimos, são necessários, os Past Masters, que são todas as gravações dos Beatles que foram lançadas originalmente, só que não nos álbuns originais. E isso é a melhor maneira de tratar uma discografia de uma banda, na minha opinião.
Tem todos os lados B de compactos ali, lados A e lados B, né?
Os lados A e lados B que não fizeram parte dos álbuns na época. E Beatles tem muitos exemplos dessa categoria, né? É muito legal.
Mas vamos pro que nos ouvindo antes, Cadinho?
Vamos sim. Pode falar primeiro.
Vou começar, Cadinho. Na verdade, o meu que andas ouvindo acaba sendo uma espécie de obituário, assim, né? Porque acho que eu, como muitos de vocês aqui também, nossos ouvintes, vocês têm essa prática, né? De fazer uma homenagem aos nossos ídolos aí que estão partindo, né? Então, sempre que morre algum músico, algum compositor e tal, eu acabo ouvindo ali partes da discografia, dou uma repassada na carreira dessa pessoa, né? Então eu tenho feito isso ultimamente, né? Então, pô, eu andei ouvindo o Soft Machine por causa do Mike Hatley, né? Que era o tecladista do Soft Machine. Ouvi o Vital Farias também, que faleceu aí semana passada. Andei ouvindo também muito a Marianne Faithfull, né? Que também nós perdemos ela aí recentemente, né? E aí eu, pô, passei assim pela carreira dela, ouvi muita coisa e fui constatando assim que ela foi muito mais do que é só uma musa, assim, né, pros roqueiros e a ex-namorada do Mick Jagger, né, como muito da grande imprensa acaba tratando, né, quando a pessoa às vezes morre. E às vezes eles usam esses ganchos mais sensacionalistas, assim, para falar da pessoa, né, mas a Marianne Faithfull tem uma carreira incrível, assim, né, Cadinho, como cantora, como intérprete, E como compositora também, né? Várias fases na carreira, várias altos e baixos, né? Na vida pessoal, tentativas ali de suicídio, foi morar nas ruas, né? Vício com drogas e também discos incríveis, né? Então, andei ouvindo muita coisa dela desde o comecinho. Ela já começa ali em meados dos anos 60 com algo bem atípico, né? Que a gravadora, o Andrew Lug Oldham, né? Que era o empresário dos Stones e tal, lança Marianne Faithfull através ali do selo, se não me engano, é o selo Decca. E, cara, e lança os dois primeiros álbuns dela são lançados simultaneamente, né? Ou seja, em 1965, a Decca lançou os dois primeiros discos, né, da Marianne Faithfull simultaneamente, né? Algo bem curioso, assim, né? Bem atípico. E aí ela teve essa carreira, estourou com As Tears Goes By, As Tears Goes By, né? Linda balada, Jagger and Richards, que ela gravou ali magistralmente, né? Ficou maravilhosa na voz dela. E começa essa carreira, e aí vai pelos anos 60 e tal. Anos 70 ela dá uma sumida, quando ela se separa ali do Mick Jagger, ela entra numa depressão, né? Tenta o suicídio e tal, e aí vai morar nas ruas, né? Algo que eu nem sabia. Né, e acaba sendo resgatada mais para o final dos anos 70, quando ela vai acho que é para o selo Island, e aí ela lança o Broken English, né, no final dos anos 70, maravilhoso, né? Ela surge totalmente repaginada e adaptada ali, já naquela cena do pós-punk, né, do Londrino ali, pô, incrivelmente renascida assim, para um novo cenário, para uma nova onda musical que vinha acontecendo na Inglaterra e no mundo, né? Então eu andei ouvindo a Marianne Faithfull e depois, sem contar que ela, né, fez aquele show histórico aqui no Brasil, chegou a gravar aí com Metallica, né? Fez tanta coisa aí e continuou lançando discos, né? Mas ali para o fim da vida. Então é uma artista incrível, assim, né? Acho que é uma artista que tem que ser lembrada muito pelo trabalho musical dela, muito mais do que essa coisa de musa e ex-namorada do Mick Jagger e tal. Né? Então é isso, né? Infelizmente a grande imprensa acaba tratando aí muitas dessas pessoas dessa forma. Mas, né, o legal é a gente pesquisar aí a fundo, porque tem muita coisa ali, no caso da Marianne Faithfull, um legado muito grande, muito importante para a música pop aí do século XX, que ela deixou.
É, com mulheres acontece às vezes esse caso, né? Ela
Cara.
foi, ela tem uma carreira independentemente dos relacionamentos dela e acaba sendo mais veiculada a informação de que ela foi namorada do Mick Jagger. Impressionante. É, eu tô, à medida que o tempo permite, maratonando o conteúdo desse livro aqui, os discos contidos num livro aqui, que você também tem, né, Bentinho? Funk and Soul Covers, um livro muito legal da Taschen, um livro norte-americano da Taschen, com muita coisa, muitos artistas, muitas capas de discos de, como o próprio nome do livro diz, de funk e de soul. E dos que eu ouvi recentemente, aqui eu tô na letra C atualmente, né? Tô na letra C. E um dos que mais me impressionaram recentemente foi o grupo Catalyst, que é um grupo de jazz funk fantástico do início para meados dos anos 70. Em 72 eles lançaram o primeiro álbum por um selo chamado Cobblestone. E aí até 76 eles lançaram mais três álbuns. Então são quatro álbuns que eles lançaram de 72 a 76. E esses quatro álbuns eles estão reunidos num CD duplo, que é dos anos 2000 e pouco, acho que é da década passada, se não me engano, que é o nome é do CD é Funkiest Band You Ever Heard. You Never Heard, aliás. A banda mais funkeada que você jamais ouviu, né? Que você nunca ouviu. Então, esse CD duplo eu recomendo muito, que é um CD que tem os quatro álbuns originais dos anos 70 desse grupo Catalyst, esse grupo de jazz funk. É um grupo americano de black music, de jazz funk muito legal, chamado Catalyst. Vamos para os singles, Bentão?
Vamos, Cadinho, vamos lá.
Eu
Vamos
listei um
começar.
monte aqui da lista, porque a gente pegou uma lista do site Rate Your Music, que é sempre uma referência muito legal, né? O pessoal, além de ter discografias com várias resenhas de usuários, o pessoal faz listas também. E um cara fez uma lista bem legal, assim, lógico que não é totalmente abrangente, ele colocou no total, se não me engano, 178 singles que não estão em álbuns. E é uma lista legal, lógico que tem um monte de coisa que falta, porque é de acordo com o gosto do cara que fez a lista, mas um cara de gosto musical bastante compreensivo, assim, compreende um monte de coisas, de estilos. E tem uma. Já vamos introduzir com aquilo que eu te falei, né, Bentinho? Sobre. Eu tava vendo a lista e tava pensando assim, pô, mas o cara não coloca nada da minha época, né? Da Terra Non Incognita, que é como eu chamo todo aquele período do rock and roll antes dos anos 60, rock and roll, rhythm blues e tudo aquilo, antes de 1960 e tal. E ele explica de uma maneira muito interessante. Então eu já estava me preparando para colocar alguns compactos do Eddie Cochran, do Gene Vincent, por exemplo, que não fizeram parte dos LPs que eles lançaram na época, mas... tem uma explicação aqui da lista que é muito interessante. Bom, quero notar que eu não incluí nenhum single pré-década de 60 por razões óbvias. Essa foi a época anterior à era do álbum, né? The Album Era, a época anterior ao álbum, quando os singles que não iam para álbuns eram a norma. O principal veículo era o single. Então, tem tudo a ver mesmo não ter esses singles. Vamos deixar a nossa área de atuação aqui só para anos 60 em diante, que é realmente Album Era. Não vou fazer aquelas minhas intervenções, né, que vocês conhecem.
O que eu acho também muito bacana que esse cara que colocou na lista, né, do Standalone Singles, ele chama, né, não foram incluídos em álbuns na época de seu lançamento, né, saíram somente em formato compacto. Ele fala exatamente dessa trajetória mesmo, né? Um pouco na introdução dele ali, que era algo bem comum nos anos 60, né? E nos anos 70 ainda algumas bandas praticavam esse formato, tal, nos 80 também, mas depois foi caindo um pouco de popularidade isso, né? O formato álbum acabou tomando conta e os singles eram lançados geralmente com faixas que estavam nos álbuns também, né? Porque a gravadora queria vender o disco, né? E já lançava, sei lá, nos anos 80, por exemplo, 3, 4 singles do mesmo disco, né, dos grandes artistas da música pop. E ali nos anos 60 era diferente, né? Essas grandes bandas, né, Beatles, Stones, The Who, Kinks, todas elas tinham muitos compactos, muitos singles com faixas que não estavam nos álbuns mesmo, né? Porque o formato single ainda era muito popular na época, e ainda era o dominante, né, na verdade. E é só a partir ali, pós aquele mundo pós-Sgt. Pepper's, né, que o formato álbum acaba tomando conta. Então é curioso também a gente sacar que tem bandas que lá nos anos 80, muito depois disso, vieram a retomar isso, até por questões de fetiche, talvez, né? Um grande exemplo são os Smiths, né, que lançavam muitos compactos com faixas que não estavam nos álbuns, e com capas incríveis, né? As capas dos Smiths sempre foram muito legais, da arte gráfica de todos esses compactos e tal. Então, tivemos alguns casos de bandas que retomaram essa prática aí, vamos chamar assim, mais sessentista, né? Nos próprios anos 80, ali, muitas bandas retomaram isso, de lançar compactos exclusivos, né?
Curioso, algumas coisas. Você falou de anos 80, aí eu me lembrei, você falou de anos 80 e citou o Smiths, que tinham capas muito legais de single. E automaticamente eu lembrei do Iron Maiden, que também lançou, principalmente ali no início, na fase Paul Di'Anno, alguns singles, não sei se muito, mas foram poucos, mas tem singles significativos. Twilight Zone, qual mais mesmo? Sanctuary, ou Sanctuary está no primeiro, sempre confundo.
Sanctuary é uma delas. Americana, Cadinho, no então, inglês é compacto mesmo.
Então não tá, né? É. A própria Twilight Zone, ela tá na versão americana do LP da época do Killers, então também não tá no álbum, porque não tá no álbum inglês, é original, né?
Tem então, Women in Uniform também.
Women in Uniform, que tem aquela quem que é? O Ed com duas garotas abraçadas e a policial, né? Muito legal. E qual que é mesmo que o Ed tá matando a Margaret Thatcher? Não lembro qual single que é.
Eu acho que é Sanctuary.
É Sanctuary, né? É. Cara, então, e singles maravilhosos com capas. Eu acabei nem lembrando de colocar aqui na minha listinha, mas já fica citado. Você falou do Smiths, na lista do nosso amigo ali do Rate Your Music, tem vários dos Smiths. E aproveito e falo, né? Falando já desses do Iron também, que é dos anos 80, e pelo fato de o nosso amigo parece que não gosta muito de heavy metal ali, não pôs na lista, então acabo colocando aqui, vamos, né? Já falamos dos singles do Iron. E você citou as bandas, Bentão, Beatles, Stones, The Who, Se não me falha a memória, você só citou bandas inglesas. E isso era realmente uma prática não só inglesa, mas era uma prática mais inglesa do que americana. Mais das gravadoras inglesas do que das americanas. Colocar os singles só, lançar single sozinho e não colocar em álbum. Porque as gravadoras americanas, elas tinham mais a prática de, se não me engano, Bentão, é no livrinho daquela caixa... The American, American Albums dos Beatles, esqueci, US Albums, alguma coisa assim, que é, tem várias, tem a caixa do Beatles, tem a caixa mono, né, tem a caixa estéreo, que são os álbuns em mono, os álbuns em estéreo, e tem a caixa dos álbuns americanos também, uma puta caixa legal, com a discografia americana de álbuns dos Beatles. E aí você vê com mais clareza que as gravadoras americanas, além de elas não colocarem 14 naquela primeira fase dos Beatles, por exemplo, não colocarem 14 músicas no álbum, colocarem só 12, ainda incluíam as músicas de compacto, que é para ter mais músicas para lançar em mais álbuns e vender mais. Essa era a mentalidade de vender mais quantidade, né? Não sei se dava certo exatamente por isso, mas era a estratégia deles capitalizar o máximo possível. Eles levavam esse formato de comércio que nasceu na Inglaterra às últimas consequências e levam, né? Agora, não tem bandas... as bandas americanas... Deixa eu ver. Eu tava tentando achar os Beach Boys, as bandas americanas não têm tantos exemplos como os Beatles. Não tem nem perto do que os Beatles têm de exemplo. As músicas, todos os hits estão em álbuns. Eu achei um compacto, inclusive está na lista do nosso amigo aqui, que é maravilhoso, um compacto dos Beach Boys de 69 já, ou seja, bem depois do auge da popularidade, que é Breakaway, um disco, um compacto fantástico, maravilhoso, da época do álbum 20 by 20, né, que não entrou no álbum, mas é um disco muito legal, também já fica aqui citado. Birds, eu acho que tem pouco também, você pega a discografia dos Birds, os cinco, os principais sucessos estão nos álbuns, né?
Assim acho como Creedence, né, Cadinho? Creedence também, né? Quantos compactos ali de sucesso que estão todos nos álbuns, né?
Tá tudo no álbum. Então era uma estratégia mais americana e que as sedes americanas das gravadoras, as filiais norte-americanas das gravadoras, faziam também com bandas inglesas. Exemplos da discografia dos Beatles, que os singles acabavam entrando nos álbuns, e exemplos da discografia dos Stones, dos anos 60, que é até aquela primeira metade, até mais ou menos ali o Between the Buttons, se não me engano, talvez seja o último que teve essa diferenciação da edição americana com a inglesa, e álbuns que só existiram nos Estados Unidos, com tracklists que só existiram nos Estados Unidos. Por exemplo, o álbum December's Children, dos Stones, que eu coloco como um dos meus preferidos da carreira dos Stones, não é um álbum de carreira, na verdade. Que é um álbum que a Decca ou a London, não sei qual que era a versão da gravadora nos Estados Unidos, lançou lá, December's Children's and Everyone's, né? Que tem várias músicas de single ali, um disco fantástico, que tem Get Off of My Cloud, que é uma das minhas músicas preferidas dos Stones também, só single, e o lado B desse single, que é The Singer Not The Song, uma rock balada ali que também adoro, uma música fantástica da carreira dos Stones na primeira fase e tal. Vamos aproveitar que eu já citei os Stones e falar de mais alguns deles, a gente fala também dos Beatles, é claro, e tal.
Vamos sim.
Porque dos Stones, é claro, pô, tem Jumpin' Jack Flash, de 68, olha isso, cara. Vai pontuando aí se você achar que falta alguma, se eu cometer algum erro. Um compacto que, inclusive, eu tinha a edição americana com aquela capa, com aquela foto deles vestidos de mulher, Honky Tonk Women, com You Can't Always Get What You Want, que é um compacto de 69, imagina um Double A-Side, um compacto com dois lados A. Eu não sei se o compacto original em inglês é esse, mas enfim, Honky Tonk Women não é do álbum, né? Tem a versão de uma outra versão dessa música, Country Honk, que tá, não lembro se é no Let It Bleed.
Let It Bleed, cara.
É Let It Bleed, né? Mas é uma outra versão da música, tal, tipo Revolution dos Beatles, né? E uma música que eu e o meu irmão adoram, desde que a gente é criança, adoramos, desde que a gente era criança, que a gente ouviu no rádio, provavelmente no programa do Maurício com o Bruce Lee lá na Rádio Excelsior, We Love You, com Dandelion, que é um compacto de 67, cara. Inclusive,
é
esse
da época do Der Satanic, Cadinho.
É da época do Der Satanic, esse eu tenho aqui. Esse, cara, eu tenho um compacto nacional da London.
Esse é o grande compacto psicodélico dos Stones, né?
É, nossa.
Duas faixas inéditas.
E a já citada, das que eu listei, tem mais, né? É, Get Off of My Cloud com The Singer, Not The Song, que essa é uma favorita minha, do coração, assim. Mas, e aí?
Porra, Cardinho, demais. Não, eu anotei aqui dos Stones alguns, só pra gente ter uma ideia da dimensão aí, do que a gente tá falando, né? De faixas que saíram só em compactos, pra sair também... É, claro, Beatles acho que a maioria das pessoas lembram, né? Mas Stones, ó, Not Fade Away, né? It's All Over Now, Little Red Rooster, I Can't Get No Satisfaction, Get Off of My Cloud, Nine Teeth, é assim que se fala, né, Cadinho?
Nervous Breakdown. Nine Teeth Nervous Breakdown, é.
Painted Black, Have You Seen Your Mother Baby, Standing in the Shadow, Let's Spend the Night Together, Dandelion aí que o Cadinho falou, e We Love You, Jumping Jack Flash, Honky Tonk Woman, é, são essas aí que eu anotei, Cadinho. Que não estão em discos ingleses ali dos Stones.
E várias dessas aí do começo, é, Not Fade Away, é, It's All Over Now, é, não lembro qual mais você falou.
Little Red Rooster,
que são cover, né?
É.
No começo dos Stones eles gravaram muitas covers de Rhythm and Blues e de Soul.
Então, só pra, né, pra quem quer se inteirar um pouco disso, basta lembrar que I Can Get No Satisfaction é um compacto, é um standalone single, né? Não discos dos Stones.
E se você pega o Out of Our, ó, pra você ver aquela questão da discografia que eu tava falando, se você pega a versão americana do Out of Our Heads, que inclusive foi relançado em CD naquelas campanhas de remaster, né? É, a versão americana, norte-americana do Out of Our Heads tem Satisfaction, que inclusive existiu em vinil nacional essa edição também.
É.
E a versão original inglesa do Out of Our Heads, me corrija se eu estiver errado, é a que tem a foto da capa que saiu nos Estados Unidos como December's Children and Everyone's. Mesma foto de capa para outro álbum. Uma foto muito legal, que eles estão ali num corredorzinho, né?
É.
Nossa, uma foto alto contraste, muito legal.
É mesmo, Cadinho. E, bom, os Kinks que você queria falar também, Vigário?
Então, eu listei aqui, é que eu listei algumas, eu não listei todas, como eu vi que dos Stones você foi pegando e você pegou passou o trator, né? Você pegou tudo, assim, não, foi legal pra lembrar, porque eu nem lembrava de Satisfaction, né? Nem lembrava que Satisfaction era um desses singles. E do Kinks, por exemplo, eu peguei duas músicas, e tem mais, mas eu peguei duas músicas aqui. All Day and All of the Night, que é mais ou menos da época do primeiro álbum, né? De 64. E ele tem a pegada do You Really Got Me. Talvez ela tenha sido gravada pouco depois do sucesso de You Really Got Me, pra também capitalizar em cima da fórmula, né? Aquela fórmula bem legal do rock garage, assim, com um solo fantástico, é muito rock and roll essa primeira fase dos Kinks, adoro. E também lembrei de um outro single que é de 67, chamado Autumn Almanac, que ela saiu, beleza, veio de bonus track depois nos CDs remaster tal, dos anos 90 já, mas conheci em coletânea. Mas tem outros também, né? Eu listei esses dois assim como dois entre os meus preferidos.
E o The Who, né, Cadinho? O The Who tem várias, né?
É, The Who é aquele negócio. Fala aí, porque eu listei a Can't Explain, mas tem várias outras, Magic Bus, né?
Ó, Cadinho, I Can't Explain, Anyway, Anyhow, Anywhere, Substitute, I'm a Boy, Pictures of Lily, Let's See Action, Magic Bus, Dogs, The Seeker, Join Together e The Relay. Olha só.
Bastante coisa, nossa, muita coisa, cara.
Muita coisa. Todas essas aí não estão em discos originais da discografia britânica, né, do Who. Muita coisa, né?
Você quer dar uma passada nos Beatles também? Porque,
vamos,
cara,
gente.
Beatles, aquilo que a gente tava conversando aqui antes em off, a gente desde sempre, a gente tem o LP do Magical Mystery Tour, do jeito que saiu nacional, do jeito que saiu nos Estados Unidos, né? Mas ele é um álbum, na verdade o Magical Mystery Tour, ele é ali um EP duplo, não é? São dois, são dois EPs de...
Sim,
ou dois singles, não lembro. Ele, o Magical Mystery Tour original, ele corresponde ao lado A do LP Magical Mystery Tour. O Magical Mystery Tour LP, que a gente conhece, que a gente cresceu conhecendo, né? A gente que não é dos anos 60, que não viveu os anos 60, ele é um EP originalmente. É um EP originalmente, um EP duplo que vem numa capa. Inclusive eu tenho um todo malhado aqui, eu tenho um nacional. Não é tão difícil de achar porque deve ter vendido muito na época. É, eu tenho esse compacto duplo aqui com um livrinho e tal, maravilhoso. Conteúdo que depois saiu no LP, inclusive, né? No encarte do LP. Mas não tem nesse álbum original, nesse EP original, e acabou saindo no álbum. Portanto, não é do álbum que saiu depois. Penny Lane com o Strawberry Fields Forever, que é um dos grandes singles de todos os tempos, tipo outro desses double A-side, que eu falo, um duplo lado A, né?
É. Então, mas vamos passar Beatles aqui, Cadinho, ó. Vou falar só os lados A, né? Só pra gente ter uma ideia. Então, ó, From Me to You, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, I Feel Fine, We Can Work It Out, Paperback Writer, Strawberry Fields, Forever, All You Need Is Love, Hello Goodbye, Lady Madonna, Hey Jude e The Ballad of John and Yoko.
É, The Ballad of John and Yoko, que também é uma das minhas preferidas particulares, é uma música muito legal que tá no... Todas essas aí estão no Best Masters, aqueles dois álbuns, o que originalmente tinha LP, um álbum duplo, que eu citei, com os seus respectivos lado B, porque tem lados B fenomenais também, né? This Boy, I'll Get You, nossa, I Call Your Name, tudo lados B desses singles dessa primeira fase dos Beatles, e os da segunda fase, da segunda metade também, né? Posso falar
Não, fala. Eu ia pedir pra você falar do Clash, que é uma banda que também lançou vários compactos.
Então, o Clash tem vários. É que eu fui listando os que eu fui listando preferidos pra não falar todos. Se você quiser falar todos, se você tiver listados aí, eu listei aqui White Man in Hammersmith Palace, porque assim, o Pelé é ótimo. Parece que são dois Pelé, né? Dois Edson Arantes do Nascimento, né? Palais, né? Falou. É, White Man in Hammersmith Palace, com The Prisoner no lado B, que é um single de 78. White Man in Hammersmith Palace é uma das músicas que acabou saindo na edição norte-americana do primeiro álbum do Clash. Porque o primeiro álbum ele saiu na Inglaterra em 77, inclusive saiu no Brasil também. E a versão norte-americana, estadunidense e canadense também, tem tracklist diferente, tem uma ou outra música que tá faltando e tem algumas músicas a mais. E dali eu acho até que a principal é um single que não tem LP, que é Clash City Rockers. Putz, acho uma das melhores músicas do Clash, inclusive. Tem Complete Control também, um outro single que não saiu em LP, com City of the Dead no lado B, que é uma música fantástica também. E tem um EP, inclusive, que eu tenho aqui, que é o The Cost of Living, mas aí é LP, não tem single. Mas, não é single, mas só para constar de músicas que também não saíram em LP, um EP de 79 na Inglaterra, que tem I Fall the Law, tem talvez a minha música preferida do Clash, que é Gates of the West, e I Fall the Law é uma música que tá nesse EP e acabou saindo também no primeiro álbum de 79, em 79, né? Edição americana do primeiro álbum do Clash. Mas tem algumas outras, tem várias, tem umas outras que eu acabei não listando, mas eu falei aqui as minhas preferidas, né?
É, Cadinho, das que você falou aí que eu listei aqui também, só duas, cara, que é a This Is Radio Clash e a também. Bank Robber.
This Is Radio Clash tá na lista do Rachel Music, mas eu acabei não citando, porque não acho tão relevante assim, né? Mas como música, não. Questão de gosto também, mas...
Fala dos specials aí então, Vigário.
Ah, então, eu queria falar de duas músicas dos specials, duas realmente, mas as muito significativas, né? Que são o primeiro compacto dos specials, Gangsters, com no lado B a música The Selector, que é da banda The Selector, que na época ainda era uma banda fictícia. Nem existia ainda a banda The Selector, com a grande cantora Pauline Black, que foi feita depois por causa do sucesso desse single, lado A e lado B, para montar uma banda para tocar o The Selector e ter uma carreira com as suas próprias pernas. Mas o primeiro single dos specials, que na época ainda se chamava Special Eika, que é AKA, só que eles falavam Eika, né? Special Eika, que é Gangsters. E essa música acabou entrando na edição americana do primeiro álbum dos specials, mas ela não tá no álbum. E uma música de 81, que é depois do segundo álbum do Clash, do Clash não, né? Depois do segundo álbum dos specials, que é o More Specials, que é uma música chamada Ghost Town. Compacto eu tenho aqui, ó, esse compacto fantástico, muito legal, Ghost Town. Foi considerado, inclusive, na imprensa britânica, uma das melhores músicas de 81. Teve veículo que até considerou essa música a melhor música do ano de 1981. Enfim, uma música muito legal, que não saiu em álbum, com Why e Friday Night, Saturday Morning no lado B. Então, se não me engano, tem uma outra também, Rat Race, que se não me engano não tá no álbum também. É, Rat Race, que também não tá no segundo álbum dos Specials, e também é um single que ali é entre o primeiro e o segundo álbum dos Specials.
Pô, que bacana, Cadinho. E eu queria lembrar aqui de um caso desses, muito interessante, que quem lembrou foi o nosso querido apoiador, o Rodrigo Werneck, né? Ele faz a reunião de pauta ali com a gente também, e aí ele mandou aqui do Deep Purple, né? Muito curiosa essa história mesmo, falando da Strange Kind of Woman, que originalmente é um compacto, né? Uhum. Na versão inglesa ali, ela não tá no álbum, né?
No Fireball.
A música que tá é Demon's Eye, no Fireball, é. No caso. E aqui no Brasil, ela saiu Fireball com escrito Demon's Eye, né? Na tracklist ali, na contracapa e no selo do álbum, mas a música que tocava era Strange Kind of Woman. Então muita gente no Brasil ficou achando que a música Strange Kind of Woman se chamava Demon's Eye. Né? O Rodrigo lembrou desse caso e ele comentou aqui que ele tem até uma gravação, acho que de uma TV, né, Rodrigo? Acho que é isso que você fala aqui no e-mail, de uma gravação do show do Deep Purple. E eles tocam Strange Kind of Woman e na legenda da música aparece escrito Demon's Eye.
Maravilhoso, nossa, maravilhoso, cara. E o Deep Purple tem também Black Knight, né? O primeiro single da fase Gillan, antes do In Rock.
Então, na verdade, Cadinho, o primeiro single com o Gillan é a Hallelujah, né?
Ah, Hallelujah, tá.
Não tá em disco também.
Tem essa. Nossa, tá só em coletânea, né? Só no, talvez no Deepest Purple ela esteja, né?
É isso aí, que ainda é 69 ainda, cara.
Ah, então essa é anterior à Black Knight, legal.
Anterior à Black Knight. E aí a Black Knight 70 ali, né, na época do In Rock, ela também só tinha em compacto. E o Rodrigo também, no e-mail dele, ele manda aqui várias curiosidades sobre o Uriah Heep, também, né, compactos, que tiveram a inclusão ou não em seus álbuns ali americanos, né, a diferença entre a discografia americana e britânica. Ele mandou aqui da Bird of Prey, que ela entrou no Salisbury regravada, mas assim, originalmente, né?
Que é uma questão, né? Desculpa interromper, mas é uma questão, né? A versão do single, ela tem no álbum depois regravada, né? Mas aí conta, isso, né? Porque é outra gravação, né?
Conta, exato, Cadinho. Conta. Então, muito legal aqui o e-mail do Rodrigo Werneck falando dos compactos aí do Deep Purple e do Rare, né?
Então, posso falar da gente, Bentão?
Claro,
a cota já foi extrapolada em outros programas, tal.
Não, pode falar, 2025 então, ainda tem, tá pra falar.
Zerou? Então, ó, porque primeiro eu vou falar dos gloriosos One Hit Wonder Kingsman, de 1963 ali, que lançaram pelo selo Jarden, que depois de anos contrataria o Sonics. Louie, o single de Louie pelos Kingsmen, que era uma banda realmente bastante incompetente, uma banda ruim. Ele fala, uma banda ruim. Mas o single deles de Louie, que é uma regravação de um hit de rhythm and blues do menino Richard Berry, né, ainda dos anos 50, eles fizeram essa Louie e acabou fazendo muito sucesso, porque de fato a banda era ruim, mas o single é bem ajeitadinho. Tem até um erro que o vocalista comete ali na volta do solo, ele erra o tempo e volta errado, aí depois volta de novo certo, como se não tivesse voltado no tempo errado antes, e isso saiu no compacto assim, sabe? O take com esse erro foi pro compacto. Esse single é um clássico do rock garage, assim, 63, um dos que estabeleceram o movimento rock garage, né? Inclusive, Louie acabou virando tipo um standard do rock garage, várias bandas acabaram tocando, os próprios Kinks regravaram e lançaram um single de Louie também. Aliás, os Kinks, não lembro se eles lançaram um single com Louie, mas os Kinks, né? Mas eles regravaram. Agora, já em 1978, os nossos meninos aí que eu falei que eu ia falar da gente, né? O Motorhead lançou como o primeiro single pelo selo Bronze, que eles tinham sido contratados pelo selo Bronze, do Gary Brown, né? Que inclusive era o selo do Uriah Heep, que a gente acabou de falar. O single Louie foi o primeiro single do Motorhead, que é muito legal, uma versão muito legal também, com Tear Ya Down no lado B, uma música que depois acabou entrando no álbum Overkill, mas Louie não. E o que teria sido o primeiro single do Motorhead mesmo, ali, depois deles terem sido espirrados da United Artists com aquele álbum On Parole engavetado, saiu depois, é claro, foi quando eles foram pro selo Stiff, a minha adorada Stiff Records, você também gosta muito, né, Bentão? Selo que lançou tanta coisa fantástica, lançou o primeiro álbum do Damned, né? Lançou tanta coisa maravilhosa, o um selo fantástico. Lançou Elvis Costello e tal. O single Living Here e White Line Fever, em 77. E aí o single foi engavetado, acho que por questão de direitos, assim. Living Here, que era aquela música da Motown, do Barrett Strong, que é praticamente uma música que respeita as minas em inglês, que foi havia sido gravado pela banda do Ron Wood. Pela primeira banda do Ron Wood, chamada The Birds, só que com I, The Birds com I. E o Leme gostava muito dessa banda, da versão deles de Living Here. Gravou Living Here como o primeiro single do Motorhead pela Stiff, com White Line Fever, que foi a primeira composição do Dream Team ali, o Leme com o Eddie Clarke e o Phil Taylor. E aí foi engavetado esse single também, mais um trabalho desse que foi engavetado, embora tenha sido lançado em outros países, de uma forma semi-oficial. Mas é um single que também não está em álbum na gravação em que foi feito.
Já falando dos anos 70 também, Cadinho, o Werneck falou, né, do Purple e do Rare Hip. Outra banda que também tem vários compactos, vários singles que não estão em seus álbuns é o Jethro Tull, né? São músicas que acabaram saindo até naquela coletânea O Living in the Past, né? A própria música Living in the Past só existia em compacto. E tem também Teacher, né, que é da época do Benefit, mas não tá no disco. Tem a Sweet Dream, tem a Life is a Long Song, tem Witch's Promise. Várias músicas aí do Jethro Tull, dessa primeira fase principalmente, né? Ali de 68 a 71, várias faixas ali não de compactos não estavam nos álbuns, né? Mas foram lançadas em single.
Deixa eu falar de uma banda que eu gosto muito, Bentinho, que é o Thrashman. Todo mundo conhece o álbum Surfing Bird, ou a música Surfing Bird, né? Todo mundo conhece a música Surfing Bird, e tem o álbum Surfing Bird também, que é de 64, muito bom. E também de 64, tem esse single aqui, que inclusive chegou a sair no Brasil, que é Bird Dance Beat. A música Bird Dance Beat, ela é mais ou menos uma repaginação ali da música Surfing Bird, para capitalizar em cima do sucesso da original, repetindo a fórmula. Mas o lado B, que é uma música chamada A-Bone, é uma musicaça, uma música muito legal, que assim deveria ser, na verdade, o lado A, porque é uma música fantástica, e esse single acabou saindo no Brasil também em 64. Um clássico também do rock de garagem, surf music, de lá do meio, de onde não tinha praia, de Minneapolis.
E uma banda que não foi tão assim conhecida pelos singles, até porque tinha uma política de não lançar singles, né? Que foi o Led Zeppelin. É uma política, na verdade, do Peter Grant, uma estratégia de marketing que ele queria que os fãs comprassem os álbuns, né? E não os singles. Então, tipo, você pegar uma música que nem Stairway to Heaven, né? Pô, super hit e tal. Como é que não existe uma versão editada em single, né? Lançada, né? Não, porque ele queria que o pessoal comprasse o álbum, né? Então Led Zeppelin lançou poucos singles em sua discografia original britânica, claro, e que em outros países o pessoal acabava lançando, as gravadoras subsidiárias e tal, acabavam lançando alguns singles, né? Mas assim, originalmente não é uma banda que apostou nesse formato, Led Zeppelin, mas mesmo assim eles não deixaram de ter em sua discografia, pequena discografia aí de singles, um single inédito que só saiu no formato compacto, que é Hey Hey, What Can I Do, uma grande música. Na época do Led Zeppelin 3 ali, né? Tem até alguns fãs do Led Zeppelin que falam, pô, essa música poderia estar no álbum no lugar ali da Hats Off to Roy Harper, por exemplo, que é uma música que os fãs não gostam muito, eu adoro,
Eu
gosto pra
também,
caramba.
também.
Mas assim, é uma grande faixa que não tá no Led Zeppelin 3, não tem nenhum álbum do Led Zeppelin, Hey Hey, What Can I Do, e foi um compacto lançado em 1970 por eles, né?
O pessoal que não gosta de Hats Off to Roy Harper é a galera. Desculpe se você é um deles, não você, mas o nosso ouvinte. Desculpe se é um pessoal que não está preparado para ouvir o grande blues das décadas de 30. Roy Harper era um artista, tipo, tirando o chapéu para o Roy Harper, né? Roy Harper é um artista inglês contemporâneo do Led Zeppelin, não é?
Super
Mas
amigo do Jimmy Page e
do Jimmy
tal.
Page. Que adoro essa homenagem. Mas a música Hats Off to Roy Harper, ela remete muito ao blues dos anos 30, anos 20, Blind Lemon Jefferson, Robert Johnson mesmo, sabe? Claro que os caras do Led gostavam muito, até gravaram, né? Não com o nome. Aliás, gravaram até Traveling Riverside Blues com o próprio nome, né? Mas tem trechos de Traveling Riverside Blues na letra de The Lemon Song. Traveling Riverside Blues na letra de The Lemon Song, que é justamente o Espreme o Limão. E o Led, assim, essa música. Hats Off to Roy Harper remete muito aos anos 30, aliás, ao blues original. E o que eu ia falar? Ela saiu em coletâneas depois, né? Se não me engano, remasters, alguma coisa assim, não lembro. Saiu só em relançamentos de coletâneas. E não saiu no álbum Coda, que é um álbum de sobras de estúdio, né? O álbum Coda do final dos anos... do início dos anos 80, né?
Não tem ela, né, Cadinho? Uma review, não, que
é
review, né?
Porque ali era um disco de inéditas, né? De sobras inéditas de estúdio. Então Exato. Não tem essa música que já tinha sido lançada.
Exato. Agora, queria quem falar... não gosta de Hats Off to Roy Harper, então tem que ouvir aquele discurso do Caetano, né, Cadinho? Vocês não entenderam nada, né?
Vocês não entenderam nada. Boa, Bentinho. Vocês não entenderam nada. Porque assim, a gente gosta do rock, principalmente do estilo do Led Zeppelin. Eles estão remetendo ali naquela música, embora seja uma música que no nome fala, tirando o chapéu pro nosso amigo Roy Harper, é uma música que remete às raízes musicais da música do Led Zeppelin e do gosto musical deles também. Bem, né? Posso aproveitar que a gente tá falando dessa cena blues rock assim, meter um Fleetwood Mac aqui no meio, porque tem o Green Man Unleashed, né, Bentão? Fase Peter Green do Fleetwood Mac. Green Man Unleashed de 1970, um single fantástico já do Fleetwood Mac, saindo daquele formato blues tradicional que eles já haviam explorado e tal. Uhum. Inclusive com o Jeremy Spencer, já falei isso em algum programa, o Jeremy Spencer imitando o Elmore James, chegava a ser engraçado, mas era legal. E eles se já com o Then Play On, que é de 69, aí com o single Green Man Unleashed, indo para outros formatos já também. A trajetória do Fleetwood Mac é uma coisa fantástica em todas as épocas, eu acho que em todas as fases deles, com e sem Peter Green. E um single que eu acho fantástico, Bentão, que é de 69, que é Man of the World, de um lado, que é uma balada linda, com uma brincadeira no lado B, mas que também é uma das minhas preferidas do Fleetwood Mac, que se chama Somebody's Gonna Get Their Head Kicked In Tonight, que é um rock and roll bem rock and roll mesmo, lá vai, entre anos 50 e garage anos 60, com uns backing vocals bizarros, assim, hilários, os caras falando, uau, que, nossa, eu tentei imitar isso no segundo disco do Tomada, mas não dá pra imitar, né? E Somebody's Gonna Get Their Head Kicked In Tonight, o lado B desse single de 69, que foi uma música que foi regravada pelo Resilos, naquele disco mais conhecido deles, uma capa toda colorida. Tem uma versão dessa música, pra quem gosta de um rock and roll bem básico e já convertido pra linguagem do punk, essa versão do Resilos também é bem legal.
Bacana, hein, Cadinho? E outro single, outro compacto do Fleetwood Mac que eu adoro, que é da época do Then Play On e não tá no álbum, é a Oh Well, parte 1, e Oh Well, parte 2.
Ela também...
maravilhoso. Nossa, ali, né?
Ela também tá...
Você é foda.
Ela também tá nas bônus do álbum hoje em dia, que remaster, que tá, circula hoje, né? Ela também tá nos bônus, assim como a Green Man Unleashed. E, Bentinho, putz, cara, eu quero falar um negócio aqui. As duas últimas bandas que eu listei. Vai, a penúltima, já que é mais um roubo aqui da minha parte, falar rapidinho, que também é a gente, o Rockwind, mas são dois singles bastante significativos mesmo. Silver Machine, de 72, né? Um single que saiu só no single, a música saiu só no single, não tem álbum, inclusive lá do B7x7 também. E um outro single que já é de 73, que é o Urban Guerrilla, com qual que é o lado B? Brain Box Pollution no lado B. Duas músicas muito legais. Já um Rockwind meio, sabe? Rockwind é listado muitas vezes como prog, mas não tem complexidade o suficiente para ser chamado de prog, na minha opinião. É uma banda bem mais simplória, assim, para ser chamada de tão boa quanto tal. É questão de gosto ali. Mas Urban Guerrilla também é um single muito legal e que foi recolhido logo depois do lançamento, então ela é uma ultra raridade, porque teve ataques em 73, teve um ataque terrorista, eu não sei se foi na Irlanda ou se foi na própria Inglaterra, eu não me lembro se tem a ver com o IRA, sabe? Mas teve um ataque terrorista e coisa de guerrilha urbana mesmo. Então o single, pra não pegar mal, a gravadora recolheu o single, a EMI, a United Artists. E o último que eu quero falar aqui, dos que eu listei, né? Talvez tenha mais coisas pra falar. Que, cara, os dois primeiros singles do Procol Harum, que não saíram em LP, o que é normal, normal. Discografia inglesa era assim mesmo, era comum. A Wider Shade of Pale, uma das músicas mais bonitas, né, da música pop ocidental, assim, do que a gente conhece, do que a gente mais gosta. Uma das músicas mais bonitas, a Wider Shade of Pale, com aquela introdução incrível e aquela melodia que percorre a música inteira de órgão do Matthew Fisher, né, Gary Brooker, Keith Reed. Eu tive o compacto, inclusive, com Lime Street Blues no lado B, eu tinha um compacto nacional. É, não saiu no primeiro álbum e saiu na versão americana, na versão dos Estados Unidos do primeiro álbum. Mas ela não está no primeiro álbum em inglês. E o segundo single do Procol Harum, que também é uma música maravilhosa, Homburg, ela não saiu no álbum também, que é da época do primeiro álbum também, não saiu também no primeiro álbum, mas Homburg, ao contrário, diferentemente de A Wider Shade of Pale, ela saiu na versão alemã do primeiro álbum. Por quê? Porque Homburg, Homburg é o nome de um tipo de chapéu muito popular na Alemanha, que é de uma cidade alemã, vem de uma cidade alemã chamada Bad Homburg, ou talvez seja Bad Homburg, não sei como eles falam. Mas a música Homburg, ela acabou saindo no primeiro álbum, edição alemã, porque fala de um chapéu muito popular na Alemanha.
Legal. Cadinho, você fez top 10? Eu fiz um top 10 aqui.
Vou fazer agora, nem não lembrei de fazer.
Bom, posso ir falando o meu, Cadinho, enquanto você vai fazendo?
Pode.
Então vamos lá. Top 10 aí de compactos, singles que não estão originalmente em seus álbuns. Em álbuns da época da respectiva banda, né? Então vou começar aqui com The Who, Joint Together, que é uma faixa que eu adoro. Uma faixa que foi um hit nas apresentações aí do Brasil. Né? A única vez que o The Who esteve no Brasil, eles colocaram, tinha Joint Together no repertório. E a galera cantou e tal, eu lembro até de uma entrevista do Pete Townshend na época falando que ficou surpreso de como as pessoas aqui no Brasil gostavam de Joint Together, sendo que ela nem havia sido lançada aqui em nenhum formato, né? Então, caramba, bem curioso. É uma música que eu adoro. É, o T-Rex, Children of the Revolution.
Maravilhoso, pô. Nossa, linda, cara.
Que fecadinha, nossa, maravilhosa. T-Rex é outra banda que tem vários singles que não estão em álbuns, né? 20th Century Boy, Ride a White Swan, primeiro grande hit da banda, também não tá, Hot Love. Mas assim, Children of the Revolution, o Cadinho deve lembrar, né? Sempre que eu saio pra discotecar em vinil ali, eu levo o compacto, tem um som incrível, 45 rotações
e,
ali.
E com o Mark Bolan no selo, né?
Selinho exclusivo dele, né? Do T-Rex, lançado pela EMI. Vou escolher aqui agora dois singles psicodélicos aí de bandas britânicas. Uma que o Cadinho falou, né? O Dandelion, né, Cadinho? E o We Love
You. Nossa. Eu falo Dandelion, é.
E o single do The Yardbirds, Happenings 10 Years Time Ago e Psycho Days, né?
Tá.
O único compacto aí dos Yardbirds trazendo Jimmy Page e Jeff Beck juntos, né? Nas guitarras. Eles então até na capinha do compacto. Capinha. Tem as versões, não a versão inglesa, mas tem a versão ali francesa, alemã, holandesa, aqui com capa, né? E tem uma foto linda dos dois, do Yardbirds com os dois, com o Jimmy Page e com o Jeff Beck.
Fantástico, cara.
Hey, Hey, What Can I Do, do Led Zeppelin. Oh Well, do Fleetwood Mac, partes 1 e 2. Sanctuary, do Iron Maiden, o Cadinho bem lembrou aí, entrou no meu top 10, aquela capinha com a Margaret Thatcher sendo executada pelo Ed. Escolhi o Bauhaus, Bela Lugosi's Dead, que é uma música que eu adoro, um single importantíssimo aí para quem gosta de música gótica, né, Cadinho? Incrível esse compacto.
Para os darks, né, como falavam os na época aqui no Brasil, acho que só no Brasil falavam, não, diziam isso. Darks, os darks, eu sou dark.
Pô, dark que é dark tem que amar o Bela Lugosi's Dead, né, Cadinho?
É maravilhoso, né?
O clipe, cara, o clipe é incrível também.
Também, e eles tinham uma versão de Ziggy Stardust, né? Que é uma versão bem legal também.
Bem legal também, bem legal. Aí escolhi Ghost Town, né? Dos Specials, que o Cadinho já falou. Pô, incrível. Tanto o clipe como o compacto. Ohio, Crosby, Stills, Nash & Young, né? Pô, a faixa aí de protesto, né? Quando teve aquele massacre ali dos estudantes, né? Nos Estados Unidos, ali na cidade de Ohio. Tem a música incrível, uma música maravilhosa também, que não tá em álbum, no Crosby, Stills, Nash & Young. E para encerrar, Cadinho falou dos compactos do Hawkwind, Cadinho. Eu lembrei desse aqui, bicho, que é o Kings of Speed e Motorhead, né? Também não tá em álbum, né, Cadinho, o Kings of Speed, né?
Não, tá. É porque assim...
Errei.
É porque assim, o lado B acabou virando maior, porque a faixa Motorhead que acabou dando nome à banda, né?
Uhum.
Mas Kings of Speed é a última música do álbum, ó.
Ah,
do álbum
é a última.
Warrior on the Edge of Time.
Putz, cara, eu não lembrava desse detalhe.
É, Kings of Speed. Então você tem direito a mais uma.
Tenho que tirar essa do meu top 10, então. Então eu vou colocar. Eu tô na dúvida aqui, ó. Se eu coloco. Ah, eu vou colocar How Soon Is Now, do Smiths.
Bonito,
eu
bonito.
Eu falei dos Smiths, eu adoro essa música. Eu tava na dúvida se eu colocava ela ou Love Will Tear Us Apart, do Joy Division. Mas eu vou colocar How Soon Is Now, dos Smiths.
Ô, Bentinho, o meu top 10 deu 11, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem? Porque eu deu 11 e eu não tô conseguindo tirar uma aqui. Ainda tem música que deveria entrar. Por exemplo, a Can't Explain, do The Who, acabei não colocando. Queria muito ter colocado. E as que eu coloquei, não consigo tirar nenhuma, cara. Então vamos lá. She Loves You, com I'll Get You, do lado B, que também... A música, o lado B é tão bom quanto o lado A, né? Dos Beatles. Ghost Town, dos Specials. All Day and All of the Night, do Kinks. Uma música do Bob Dylan que é, talvez seja a minha preferida dele, da fase anos 60, que é Positively 4th Street, que é de 65. Clash City Rockers, que é uma música que acabou entrando no primeiro álbum, mas é só single. É, primeiro álbum é edição norte-americana, mas é só single. Aquela que eu já decantei aqui, a qual eu já rendi louros aqui, dos Stones, Get Off of My Cloud, com The Singer Not the Song, do lado B. Living Here, a versão do Motorhead, versão do single pela Stiff, pelo selo Stiff. E dos Beach Boys, Breakaway, aquela que eu falei, com a outra ótima também, Celebrate the News, no lado B, que é de 69. Essa do Fleetwood Mac, você falou a Oh Well, né? Eu vou com Man of the World e Somebody's Gonna Get Their Head Kicked In Tonight, que é aquela que eu descrevi. A Wider Shade of Pale, dos nossos meninos do Procol Harum. E Silver Machine, do Hawkwind. Então, fechou aqui o meu top 11. É o top 10 do Spinal Tap, né? Esse vai até 11.
É isso aí.
Como a gente é Spinal Tap, né, Bentinho? Caramba, muito, que legal.
Muito.
Legal. E precisa ver a gente como banda também. A gente sempre foi Spinal Tap e todo mundo é. A maioria é Spinal Tap, né? Vamos pro Cruza na Área, Bentinho? Tema Vamos. Legal também, hein? Muito legal. Vamos lá. Poeira Cast. Cruza na Área. Quem foi o Guitar Hero do Rock in Rio, primeira edição? Rock in Rio 1, chamado só de Rock in Rio, de janeiro de 1985. Qual é o gancho para esse Cruza na Área? 40 anos do primeiro Rock in Rio, é claro, e também a recente morte de um dos grandes candidatos, ou até um dos Guitar Heroes do primeiro Rock in Rio, o nosso querido John Sykes, que fez parte do Whitesnake, do Tigers of Pantang, que fez parte do Thin Lizzy também, mas que veio ao Rock in Rio em 85 com o Whitesnake, né, Bentão? O Whitesnake que tava promovendo na época o álbum Slide It In.
É, cara, pô, pergunta difícil, né? Eu me lembro, assim, muito, foi a época que eu tava ali começando a descobrir música, né, rock e tal, tinha lá meus 7 anos de idade, né, Cadinho? Criança, ainda minha mãe vendo pela televisão, eu via alguma coisa, mas já tava me interessando pelos discos, pelas bandas, lembro do Frisson na escola também, e, poxa, a guitarra sempre foi um marco, assim, no rock pesado, principalmente no heavy metal, né, essa coisa dos guitarristas, os solos e tal, era uma... Principalmente nos anos 80 ali, né, onde reinavam ali Eddie Van Halen, Randy Rhoads, esses guitarristas, né, todos virtuosos aí. E, poxa, o Rock in Rio foi uma orgia, né, pro pessoal que gosta de uma guitarra e para quem gostava de heavy metal, né? Então, poxa, é difícil falar ali, né? Até o Yes, né, que era uma banda veterana, progressiva e tal, tinha o Trevor Rabin nessa época aí, que era um cara mais novo, que chamava atenção também, né? Eu lembro que o clipe da Owner of a Lonely Heart ali, ele era, pô, tocando guitarra bem pra caramba também, era um cara que chamava atenção também dessa galera, né? Mesmo estando numa banda mais veterana e tal. Claro, o Angus Young, pô, super-herói da guitarra também, né, pra garotada. O Iron Maiden com a dupla ali, o Adrian Smith e o Dave Murray. O Jake Lee, pô, eu acho um grande guitarrista também, um dos melhores que o Ozzy teve na banda dele. Ele tava ali, garoto, mandando pra caramba, tocando muito também, né? Na época havia gravado Park at the Moon, primeiro disco ali dele com o Ozzy. Guitarrista incrível. O Matias Jeves, né, do Scorpions também, o cara que renovou o Scorpions ali, a sonoridade do Scorpions para os anos 80, né? Trazendo aquela guitarra, aquele som mais moderno, mais na onda do Ed Van Halen também um pouco, e sem tanto two hands, assim, mas claro, um som mais moderno de guitarra, mais oitentista. E o John Sykes que você falou, né, Cadinho? O John Sykes aí que perdemos aí recentemente, também um grande guitarrista. Eu acho que, na minha opinião, ele não foi só o sex symbol do Rock in Rio do primeiro, né? Tem até uma matéria engraçada, uma entrevista dele aí pra Globo na época, não sei se é pro Jornal Hoje e tal, tá no YouTube quem quiser assistir, uma entrevista com ele falando dessa faceta sex symbol, que ele foi eleito o homem mais bonito aí do Rock in Rio. Mas era um super guitarrista também, tava com tudo, né? Tinha passado pelo Thin Lizzy, pelo Tigers of Pantang ali, e tava ali no Rock in Rio, ele detona, cara, ali no Whitesnake. Tinha entrado recentemente pra banda, o solo dele na Cry in the Rain, a versão ali, é um negócio impressionante, assim, ao vivo, né, a pegada que ele tinha, o sustain, né, como ele se sustentava os bends ali, as notas na Les Paul dele ali, incrível, cara, um grande guitarrista. Pra mim, o grande guitar hero aí do primeiro Rock in Rio foi o John Sykes, Cadinho.
Legal, Bentinho. É, de fato, cara, muitos candidatos, muitos guitar heroes, na verdade, né, que foram candidatos aí, são candidatos a ser o guitar hero do primeiro Rock in Rio. E lembrando, cara, você citou os Scorpions, eu considero que os Scorpions, assim como Iron Maiden, os Scorpions têm também dois guitar heroes, porque embora o Rudolf Schenker seja mais guitarra base, ele também tem uma postura de guitar hero, é, e acho que isso conta pra ser guitar hero, né? Ele também chamou muita atenção, também tocou Ensanguentado, né?
Então,
sabe, eu acho que ele sempre teve uma postura de guitar hero também, mesmo que não seja um solista, e é um eventual solista, né? Steel of New, por exemplo, o solo é dele, não é?
Isso,
é.
Steel of New, o solo é dele, né, Cadinho? Tem aquela história, né, de que ele beija a guitarra, né? Já acontece aqui no PoeiraCast, e sempre quando ele faz o solo, quando acaba o Steel of New ali no show do Scorpions, ele dá um beijo no braço da Flying V dele, né? E aí, uma vez perguntamos a ele, pô, mas por que que você sempre beija, né, a sua guitarra no final do solo da Steel of New, né, quando você faz o solo ali, por que que você sempre beija a guitarra? Ele falou, é porque essa música já me deu muito dinheiro.
É verdade. Foi um sucesso enorme, né, cara? Assim como é Big City Night. Realmente o Love at First Sting, o Scorpions vieram no Brasil nesse auge da popularidade deles, com Big City Nights, com Rock You Like a Hurricane e com Still Loving You. Tem muita gente que torce o nariz, mas eu adoro esse álbum, adoro os Scorpions, principalmente até aí, né? Até o Love at First Sting, eu adoro tudo dos Scorpions.
É o último grande disco deles, né?
Eu acho que é o último grande disco deles, sim. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sou eu. A gente combinou de nós dois votarmos não, né? Não sei se tem uma eleição, mas enfim, acho que até tem, né? De nós dois darmos os nossos votos primeiro.
Não ouvimos ainda os votos dos ouvintes, né, Cadinho? Só pra avisar, né? Ainda não
ouvimos. A gente vai... Não, a gente não ouviu. Também não ouviu de ninguém. E vamos ver. Vai ser tenso o negócio aqui. Vai ser bem disputado. Vai ser uma votação muito legal. Uma competitividade, uma competição sadia entre os Guitar Heroes aqui. O meu preferido é o Angus Young. O Angus Young, assim, é claro que, cara, qualquer um que ganhar, pra mim, tá bom. Desses aí que você citou, inclusive também o Rudolf Schenker que eu falei e tal, embora... Cara, falando em Scorpions, aliás, me lembra muito uma questão do Matias Jeps, que não é uma situação de solo. É ele tocando The Zoo com aquela guitarra do Rock in Rio, né? Aquela guitarra, o formato do Cone Sul ali, da América do Sul. E a guitarra com a pintura da bandeira brasileira. Foi muito legal aquele momento, ele tocando a música The Zoo com aquela guitarra. Aquele foi um momento Guitar Hero pra mim que não implica o solo. Tem solo também, mas só de ele estar tocando ali bem na frente do palco com essa guitarra, já para mim, já configura. Se fosse só por isso, já estaria configurado um Guitar Hero a partir dali. Mas o meu preferido, o meu maior Guitar Hero do festival, na minha opinião, é o Angus Young, sim. Faço uma menção honrosíssima também ao Brian May, que é um, para mim, é um dos grandes
meu
heróis
Deus,
da guitarra.
Esqueci dele, Cadinho, esqueci.
Brian May é uma menção honrosíssima, porque tem também a questão de ele tocando violão, né? Afinal de contas, violão também é guitar, né? Em inglês é tudo guitar, electric guitar, acoustic guitar. Então, o Guitar Hero pode ser um violonista também, que no caso o Brian May é, tocando Love of My Life. Então tem, mas assim, só o timbre do Brian May, a performance dele, já também configuram ali um grande Guitar Hero. Mas para mim foi o Angus Young mesmo. Já não é, na minha opinião, já tinha passado a melhor fase do AC/DC, mas nós não sabíamos ainda. Tinha o disco Fly on the Wall, já tinha, ou Fly on the Wall só de 85?
Não.
Ainda não tinha.
85,
então ainda estava no Flick of the Switch, que ainda é um álbum que eu gosto muito, muita gente torce o nariz, mas ainda é um álbum que eu gosto muito, então não tinha passado nada ainda, não tinha vindo.
Eles interromperam a gravação do Fly on the Wall para vir tocar no Rio.
Então, tá vendo? Então ainda não tinha tido esse álbum, que é o primeiro, na minha opinião, o primeiro álbum assim, mais fraco do AC/DC. Enfim, para mim, Angus Young. Agora vamos com os nossos apoiadores, Bentão. Você...
Será que alguém votou no Pepe ou no George Benson, né? A gente tá falando aqui mais da galera do rock pesado, né, Cadinho? Esquecemos de falar de outros grandes guitarristas aí, que são heróis da guitarra também, como o Pepe ou como o George Benson, né, cara?
O arquétipo do Guitar Hero, pra gente que é mais, assim, centrado no rock, ele remete, né? Então a gente acaba esquecendo de figuras como o próprio Pepeu e o George Benson, embora o Pepeu tenha uma faceta roqueira enorme na carreira dele também, e é um guitarrista maravilhoso, né?
Bom, eu acabei esquecendo de mencionar o Brian May, ainda bem que você lembrou.
O Brian May, nossa, eu nem me liguei que você não tinha mencionado o Brian May. Vamos com a Tatiana Oliveira? Vamos lá.
Olá, meus amigos do PoeiraCast, espero que sejam todos bem. Então, o último mês de janeiro foi marcado pelo aniversário de 40 anos do Rock in Rio e pela morte do John Sykes, grande guitarrista. Não só tocou no Rock in Rio com Whitesnake, como também foi eleito o roqueiro mais bonito do festival. Como Guitar Hero, eu conto não apenas o virtuosismo, mas também a postura, a atitude, essa coisa performática. E nesse quesito, eu me sinto até mal de ignorar o Brian May. E dentre todos esses do Rock in Rio, é o meu guitarrista favorito. Mas o Angus Young, pra mim, ele foi que causou o maior impacto, né? A performance dele, absolutamente encapetada, foi a que mais causou polêmica na época. O Bunda Lelê apareceu até no Jornal Nacional, lembro bem disso. Eu acho que foi uma performance fantástica. Ele tava ali no seu auge. Então, sem mais blá blá blá, meu voto é Angus Young, do AC/DC. É isso, valeu galera, até a próxima.
Olha só, Bentinho, Tatiana votou no Angus Young, então o Angus tem dois votos aqui. Bom, também sintomático, uma vez que você me esclareceu uma coisa que eu não tava ligado, que o Fly on the Wall ainda não tinha sido lançado. Pode não ter nada a ver, mas eu tenho um preconceito contra essa fase AC/DC pós Flick of the Switch, Fly on the Wall. Cara, porque eu parei de... É preconceito meu, talvez, também, porque eles fizeram ótimos álbuns depois disso também. Mas o
Razor Zed deu uma retomada, cara.
Deu, né?
Porque o Fly on the Wall e o Blow Up Video realmente são muito fracos, né? Mas aí o Razor Zed deu uma retomada, cara. Claro, não é igual o que vinha antes do Flick of the Switch, né? Mas deu uma melhorada, vai. Vamos dar esse crédito pros meninos.
O crédito pros meninos. Vamos pro Luiz Paulo Júnior. Vai lá, Luiz.
Olá, família Poeira. Espero que estejam todos bem. E lá se vão 40 anos do primeiro Rock in Rio, hein? Vou fazer um breve relato para vocês. Eu, junto com os amigos mais velhos do bairro, da rua, combinamos de ir ao show do dia 19 de janeiro, que era o dia do metal. E meu saudoso velho, de tanto falar na minha orelha, eu acabei vendendo meu ingresso no início do ano. Acho que é o único conselho do meu pai que eu arrependo ter seguido, viu? Mas os anos passaram, eu acabei vendo todas as bandas em shows pelo Brasil. O assunto hoje aqui é Guitar Hero. E num festival que teve de George Benson, Pepeu Gomes, a Angus Young, passando por Brian May, Mathias Jebs, com aquela guitarra estilizada da América do Sul. Quem representa muito bem o espírito da época e incorpora a figura do herói da guitarra, na minha opinião, é o nosso menino do Whitesnake, né? Para ter certeza, eu revi partes do show da banda no Rock in Rio. E olha, a cartilha do Guitar Hero tá toda lá. Calça de couro, aquele cinto com fivelão, camisa aberta até o umbigo, cara bonitão, cabelo todo armado, né? Posicionamento de palco fantástico e uma técnica impecável. Recomendo a todos, assistam Crying the Rain nessa apresentação. Vocês vão ver que o manual do Guitar Hero está montado de ponta a ponta ali. É isso aí, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom. E rumo ao programa 555, hein? A campanha está devidamente lançada. Gente, vamos em frente. Um abraço.
555, um número, pô,
É isso aí,
555, the number of the jive. Fantástico, Luiz. Então, campanha lançada, rumo ao 555 e vai se criando aqui uma polarização, hein, Bentinho? Ó,
aí, ó.
John Sykes inaugurou aqui o placar, Angus virou, John Sykes empatou e os dois estão disputando aqui cabeça a cabeça. E, cara, são os dois que despontam aí, por enquanto, como favoritos aí, né? Não sei. Vamos lá.
Cadinho, eu queria só aproveitar e contar uma história aqui que talvez alguns dos nossos ouvintes aqui não tenham ouvido essa história ainda, mas eu estava relendo a matéria que o Mick Wall fez para a Kerrang! Britânica. É uma matéria que saiu em diversas partes, né? Uma matéria gigante sobre a cobertura do Rock in Rio. E o Mick Wall veio para cobrir para a Kerrang! Junto com o Ross Halfin, né? O grande fotógrafo famosíssimo aí, Ross Halfin. E eles contam as peripécias deles no Rio, na época do Rock in Rio. É muito curioso porque eles contam muitas coisas de bastidores, de como ainda era capenga, né, o nosso show business, a organização, aquele caos, né, coisas que o Bruce Dickinson até fala que foi por isso que o Rock in Rio foi tão legal, porque ele não era tão bem organizado como eram os festivais lá fora, né, apesar daqui para a gente foi um marco nesse tipo de coisa, mas para eles que estavam acostumados, né, com tanta organização assim, teve várias, diversas falhas ali, né, na organização e tudo mais. E eles ressaltam muito isso, né? E o Ross Halfin, puto da vida, completamente puto com o John Sykes, né? Porque você vê as fotos do show do Iron Maiden, por exemplo, são as fotos do Ross Halfin, né? As fotos dele no palco, tal, as melhores fotos que existem ali do show do Iron no Rock in Rio são do Ross Halfin. E no show do Whitesnake, o John Sykes mandou tirar todos os fotógrafos do pit ali da frente do palco, inclusive o Ross Halfin, né? Que era o fotógrafo inglês da Kerrang! Ele mandou tirar todo mundo. Né? Teve uma atitude meio rockstar ali, falou, não quero ninguém aqui na minha frente tal, e o Ross Halfin puto xingando, falando do John Bloody Sykes que mandou ele sair, não deixou ele ficar tirando foto no show do Snake. Achei engraçado essa história.
É, uma atitude estranha, da qual é bem possível que o John Sykes tenha se arrependido, né? Porque, pô, pra quê, né? Ainda mais ele que tem mais é querer se mostrar mesmo, que é todo bonitão, né, meu? Pô. A fotografia, grandes fotógrafos, por mais que a banda fosse conhecida, grandes fotos são sempre grande promoção, né? Boa
Talvez
promoção.
ele não queria aparecer com o rosto do lado direito do rosto, né, Cadinho? Sabe essas coisas de rockstar, né? Que só pode tirar foto de um lado, de um ângulo.
Tem a história do. Já, no, talvez eu tenha contado até no PoeiraCast, o Trajano, o José Trajano, ele quando fazia o programa Linha de Passe na ESPN Brasil, eles contam. Quem contou isso foi o quê? Acho que foi o Mauro César ou foi o Arnaldo Ribeiro, que quando eles faziam o programa Linha de Passe, o Trajano foi colocado do outro lado da mesa, né, daquela mesa redonda, que na verdade é praticamente uma santa ceia, e o Trajano, ele não gostou de ter colocado, sido colocado no outro lado, pediu para voltar, porque, não, quando eu sou filmado desse lado, eu fico parecendo o Kirk Douglas, totalmente, bem o Kirk Douglas, ou seja, eu nem lembro como é a cara do Kirk Douglas, mas, né, que é o pai do Michael Douglas, né? É, vamos com o Rafael Nunes Campos. Vai lá, Rafael. Vai causar um rebuliço aqui, porque está empatado em 2-2. Vai chegar o voto do Rafael Nunes Campos. Talvez seja bombástico.
Olá, amigos do PoeiraCast. Quem foi o Guitar Hero de maior destaque na primeira edição do Rock in Rio, 1985? Bom, para mim, Guitar Hero é um termo que designa um músico que, além de virtuose, além de dominar a guitarra, ele também tem uma certa aura de sensualidade, de, enfim, não é simplesmente um ótimo músico. Ele é uma figura mítica. O Guitar Hero é um herói grego em cima do palco. Dito isso, eu escolhi aqui o pódium dos guitarristas que eu acho que foram os grandes Guitar Heroes da primeira edição do Rock in Rio. J.K. Lee, guitarrista do Ozzy Osbourne, que depois formaria o Badlands. John Sykes, então guitarrista do Whitesnakes, e que havia tocado com o Thin Lizzy, gravando um ótimo disco. E o nosso Pepeu Gomes, guitarrista dos Novos Baianos, carreira solo fantástica. E entre esses três, para mim, em primeiro lugar, no lugar mais alto do pódio, é o nosso brasileiro Pepeu Gomes. Simplesmente porque o Pepeu, ele domina um repertório muito vasto na guitarra. Os outros dois músicos, por melhores que eles sejam, e são ótimos, são músicos de hard rock. São músicos que executam muito bem aquele estilo musical. Enquanto Pepeu Gomes é um cara que passeia por diferentes estilos, ritmos, do jazz à música regional brasileira, com maestria. Então meu voto vai para o nosso Pepeu Gomes, com louvor. E é isso, amigos, um abraço, até mais.
Ah, muito legal o voto do... Muito legal essa questão que o Rafael levantou, né? Claro que não é nenhum demérito para os guitarristas, os outros dois citados, o J.K. Lee e o John Sykes, serem caras que dominam especificamente a área do hard rock, claro, sem ter tanta... Né? Sem ter tanta versatilidade, ou sem demonstrarem tanta versatilidade, mas de fato o Pepeu é um monstro, né? Aquele álbum do Pepeu, além dos discos de estúdio dele, assim, de carreira, aquele álbum dele em Festival de Montreux, é Festival de Montreux, que é um dos ao vivo dele, minha nossa, aquilo lá é um arraso total, né?
Cara, não, pô, total, Pepeu, né? Ainda bem que a gente tava falando isso, né? Será que alguém vai votar no Pepeu e tudo? Pô, justíssimo, é, que legal que você lembrou dele. Era o nosso Guitar Hero aí no Rock in Rio, né? Outros que poderiam estar ali, mas não estavam, o Robertinho de Recife, né? Na época também, muito popular aí entre os pessoal do heavy metal, mas não tava lá, né? Né, Cadinho?
Lembrando que, é verdade, mas lembrando que a Rock Brigade, né, nas resenhas que eles fizeram ali dos shows do Festival do Rock in Rio, eles porque eles desceram a lenha no Pepeu, porque lógico, né, nós que vivemos, a gente que viveu a época, a gente, né, Bentinho, cara, a gente que viveu os anos 80 ali, a gente sabe o que era ser o metaleiro, na época, aliás, a gente odiava que falassem metaleiro, o que ia ser o heavy metal ou o headbanger radical, a gente sabe muito bem o que é e a gente incorporava isso, então a gente entendia muito bem o que foi escrito na Rock Brigade, não lembro quem era o escriba, que se referiu a, quando se referiu ao Pepeu Gomes, colocou entre parênteses, esse sim o grande filho da... né? Cara, o cara... É, tudo bem que a Rock Brigade na época era um fanzine. A gente considerava uma revista, era um fanzine, né? Mas é muito legal ver o cara... É muito engraçado ver o cara usar esse linguajar numa publicação impressa. Naquela época, lógico, em 1985.
É, que, e lembrando que naquela época não podia, né? Como o Cadinho falou, o headbanger jamais ia gostar do Pepeu Gomes, né? Naquela época de radicalismo das coisas e das tribos, né? É um negócio muito curioso, assim, muito... Ainda bem aí que ficou para trás, né? Essa caretice, né, Carinho?
É, para a maioria de nós, né? Para maior, eu tô com o celular ainda no microfone, ó, para você ouvir o áudio do meu WhatsApp aqui. Outro dia, na última gravação, o Bentão ficou zoando comigo que eu fiquei conversando, fazendo todo o encerramento do programa com o celular aqui no quase colado no microfone aqui. Aí parei e deixei, não, preciso repetir isso porque eu falei errado e fui repetir depois o edito e tal. Aí coloquei o microfone, coloquei o celular colado no microfone de novo e o Bentão só zoando comigo. Vamos lá. Então o próximo aqui, peraí. Rafael.
Empate continua então, né, cara?
Empate continua com um voto ali, o nosso Guitar Hero. O Pepeu está com tudo, hein? Último voto que a gente tem registrado aqui. Talvez algum dos apoiadores ainda vote antes de eu editar o programa. Se isso acontecer, vai ter um adendo no final. Mas, por enquanto, o último voto que será registrado aqui durante a gravação do programa é o do Hélio Yazbek. Vamos lá.
Olá, meus queridos Bento Araújo, Cadinho Alpendre, meus doces ouvintes de PoeiraCast, como estão? Pessoal, para responder para vocês quem foi o grande Guitar Hero do Rock in Rio 1, 40 anos atrás, eu preciso aqui quebrar o conceito, né? Não dá pra escolher um Guitar Hero ali pensando só no cara no palco tocando guitarra. Porra, você tinha Angus, você tinha o John Sykes, você tinha o Lickers Lake ali com o Ozzy, você tinha o Pepeu, você tinha até o George Benson numa posição de Guitar Hero tiozinho. Eu acho que a escolha aqui não é por habilidades guitarrísticas em frente ao público. Eu acho que a escolha é por conjunto da obra. Quem foi o cara que teve mais postura durante o evento? Quem foi o cara que se destacou? Quem foi o cara, se a gente lembrar lá atrás, quando eu estava no auge dos meus 11 aninhos, quem foi o cara que mais brilhou como guitarrista no Rock in Rio 1? Esse cara foi o Matthias Jebs, o alemãozão ali do Scorpions, cara. E por quê? Bom, ele tinha a postura de palco, ele era um baita guitarrista, ele tocou e solou pra caramba no Rock in Rio todo, nos 2, 3 shows do Scorpions ali. Mas dois, esse cara, ele foi meio que um garoto propaganda do festival, né? Ele mandou fazer aquela guitarra bonitona que ele deu de presente pro Medina, que virou um ícone com aquele formato, as bandeirinhas. Ele aparecia nas entrevistas, ele apareceu meio que representando o festival. Então, quando você pensa em Guitar Hero, além da postura de palco, e quando você precisa comparar caras que são completamente incomparáveis, porque todos eles são, cara, eu acho que naquele momento o Matthias Jebs entregou tudo. Ele foi o cara. É isso aí, queridos. Grande abraço. Cuidem-se nesse comecinho de ano.
Opa, fica aqui registrado que depois de enviar o áudio, o Hélio mandou a mensagem por WhatsApp corrigindo que ele confundiu o Jake E. Lee com o Lickers Lake. Ele quis dizer Jake E. Lee e pediu para eu reportar essa correção aí. Então, Matthias Jebs, o grande guitarrista, o principal, os dois, na minha opinião, são principais ali do Scorpions, mas o guitarrista solo dos Scorpions realmente ganhou o seu merecido voto. Vários outros caras mereciam ganhar votos, mas não somos muito votantes, temos menos votantes do que Guitar Heroes, na verdade. Essa que é a realidade. Então, temos e teve cara aqui que abocanhou dois votos, né? Então, Sykes e Angus ficaram com dois votos, Pepeu ficou com um voto e Matthias Jebs ficou com um voto. Vamos ver, até a hora de editar, se algum dos outros apoiadores mandarem votos, eu coloco a mais e aí vocês digam. Inclusive, se algum dos dois que estão ali empatados em primeiro lugar vai ganhar o terceiro voto. E sim, depois de termos acabado a gravação do programa, recebemos o áudio de mais um apoiador. E vamos para o áudio, então, para a participação do Ney Bahia.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal do PoeiraCast, né? Eu Sou muito fã do que se chama de Rock in Rio. Já estive lá desde a primeira vez. Já fui mais defensor do que sou, né? Sem delongas, certo? O maior choque do Rock in Rio para mim foi o show do Whitesnake, o primeiro show gringo na minha vida, certo? Então, John Sachs realmente foi impactante. Para muita gente, ele é o guitar hero da história, né? O último show do festival foi Yes. Trevor Harvey era a pedra cantada. Todo mundo achava que aquele cara era realmente uma novidade. Para a maioria da gente, uma novidade, né? E os dois shows do Yes foram sensacionais. Ele fez chover. Mas a performance, o guitarreiro do Rock in Rio foi Angus Young. Né? Os dois shows desse DC foram shows Angus Young. Ele estava no auge dos poderes, certo? E isso coloca ele como, sabe, se for para dizer, o guitarreiro do Rock in Rio, Angus Young, sem muita conversa. Obrigado, Dan. Valeu, gente.
Então, o menino Angus Young venceu o nosso troféu, o Guitar Hero do Rock in Rio, primeira edição, 1985. Ele com 3 votos, John Sykes com honrosíssimos 2 votos e também honrosos votos aí para Pepeu Gomes, o nosso Pepeu Gomes, e o Matias Jebs. Senhor Angus Young, o senhor vai receber o nosso contato aí com o endereço para o senhor vir retirar o prêmio de Guitar Hero do Rock in Rio 1985. Beleza. E aí, a gente vai ficando por aqui, Bentinho. Se você quiser ser um... Você, Bentinho, não. Você que nos ouve. Se você quiser ser um apoiador do PoeiraCast, ajudar a manter o PoeiraCast no ar, e talvez, dependendo da modalidade de apoio que você escolha, tenha a recompensa participar do programa mandando uma mensagem de áudio, também pode ter participado da nossa reunião de pauta, que é um papo descontraído que a gente tem por e-mail ali, para conversar sobre a pauta do programa, sobre a pauta principal, sobre cruzar na área e tal, e coisas afins. Muitas às vezes o assunto descamba para outras coisas dentro do campo da música, uma conversa muito legal que a gente tem. São as recompensas aí, inclusive a recompensa mais simples, que é ter o seu nome em todos os posts que a gente faz a respeito dos episódios. Dá uma olhada lá no catarse.me/PoeiraCast e considere aí a opção, a possibilidade de ser um apoiador do PoeiraCast. Você mantém o PoeiraCast no ar, funcionando aí depois de 15 anos, né, que a gente já tem. Olha, esqueci. Vai completar 16 anos agora em abril, maio, né?
Exato, é isso.
E aí, Bentinho, vamos ficando por aqui então, né?
Vamos, Cadinho, vamos nessa. E até o próximo mês tem mais PoeiraCast aí em março, pessoal.
Em março tem mais PoeiraCast. Um grande abraço a todos. E é isso aí. Até lá. PoeiraCast.